Acho brilhante o que foi levantado pelo deputado Serafim Vianzon, mas nesse período que Vossa Excelência citou, secretário da Saúde era o Vicente Caropreso. Então, nós podemos amanhã, ele não está nesse momento aqui no plenário, indagar ele por que, que não foram feitas essas cirurgias, por que, que esse dinheiro está parado na Secretaria da Saúde. Então, eu até estranhei, deputado Vicente voltou para casa e fez uns pedidos de informação referente à Secretaria da Saúde. Então, quer dizer, realmente não deu para conhecer toda a máquina, o funcionamento, mas é muito grave essa situação de todo esse dinheiro em tese à disposição da saúde do Estado e nós não estarmos reduzindo as filas de cirurgia. Acho que Vossa Excelência está correto, temos que saber, veio, por que não foi utilizado, o que, que houve, essa falta de sintonia. Eu acho que a burocracia, muitas vezes, prejudica muito a administração pública. Na atividade privada é mais fácil se resolver. Então, acho que amanhã, com a presença do deputado Vicente Caropreso, nós vamos poder saber o que aconteceu, por que, que aconteceu. Aqui o deputado Aguiar falou que recursos estão indo para Lages. Eu ouvi de que o Hospital de Lages recebia 8 milhões por mês do governo do Estado, que eu queria que recebesse mais, desde que tivesse para dar para todos os hospitais de Santa Catarina, para todas as regiões de Santa Catarina. E que o governador, antes de se licenciar, teria determinado que esse valor de 8 passasse para 15 milhões por mês para o Hospital de Lages. Quero que vá 15, mas quero que vá para o Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, quero que vá para o Marieta, em Itajaí, quero que vá para o Hospital Regional de Chapecó, Regional de Xanxerê. Então, nós não podemos administrar a saúde de acordo com a pressão política. Quem tem o governador, quem tem isso, quem tem aquilo, consegue um recurso para o seu hospital, a sua região, e as demais regiões ficam sem receber recursos. Acho que precisa, sim, confio que o secretário Acélio Casagrande vai fazer essa apuração, vai verificar como é que está essa distribuição de recursos e, se vai o recurso, tem que ir num valor compatível que o Estado possa pagar e de uma forma igualitária para todo o Estado de Santa Catarina. Não podemos ter regiões privilegiadas. Nós conversamos essa semana aí com o governador Eduardo Moreira e ele sentiu, pelos relatórios, pelo que foi apresentado, também a questão das rodovias, que nós temos aí o extremo sul e o extremo oeste catarinense, tratado de uma forma diferenciada, prejudicado na atenção e na distribuição dos recursos. Acho que esses assuntos, sim, têm que ser levantados e não é possível que uma região tenha tratamento melhor do que a outra região. Também, deputado Vianzon, todo ano o senhor defende aqui que na hora da declaração do imposto de renda, nós, uma parte do imposto que vai ser pago, coloquemos na FIA, Fundação da Infância e Adolescência, naquele programa, né? E o ano passado eu já fiz, eu tinha, além daquele imposto que a gente paga todo mês, final do ano tinha mais 8 mil para pagar. E eu destinei para Fundação da... Não é fundação, é um programa da Infância e Adolescência, e tem que dizer ali qual o município, eu destinei para São Miguel do Oeste. Hoje o deputado Vicente Caro Preto levantou essa bandeira, que todos os anos tem sido uma bandeira de Vossa Excelência nessa casa. E o ano passado, dos 8 mil que eu tinha que pagar de imposto, eu destinei a metade do que poderia para a infância e adolescência para o município de São Miguel. Concedo uma parte.
Deputado Maurício Scudillac, seguramente essa vossa declaração vai influenciar também a tanta gente que nos acompanha, aqui da Casa, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, só o corpo, digamos, dos funcionários públicos poderiam ter contribuído até o final do ano passado com 6%. Mas quem esqueceu de contribuir, deputado Scudillac, pode agora contribuir, na hora que faz a declaração, ele pode contribuir 3% ainda, sobre a cota do ano passado. Então, ter essa oportunidade, Vossa Excelência já contribuiu, mas agora, esse ano, na hora de declarar, pode ainda declarar com 3%, e seguramente pronunciamentos como esse vão ajudar, digamos, a ter mais recursos lá no Fundo da Infância e Adolescência e justamente atender a tantos programas bons que o Fundo da Infância e Adolescência faz. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. E converti a fazer esse pagamento no ano que passou por influência de Vossa Excelência em razão do discurso que fez na tribuna. Então, vê que isso aí é importante e todos aqueles que tiveram imposto a pagar pelos seus rendimentos do ano devem fazer esse incentivo ao Fundo da Infância e Adolescência. E também queria registrar aqui, ontem eu estive numa sessão solene da Câmara de Vereadores de Penha, a sessão muito linda, pelo Dia Internacional da Mulher. A maioria dos municípios tinha realizado na semana que passou, e ontem nós estivemos no município de Penha. Então, parabenizar o presidente da Câmara, o colega Isaac da Costa, que organizou, junto com as mulheres que trabalham na Câmara, com as homenageadas, histórias muito bonitas, agricultoras, empresárias, escritoras, muitas mulheres lá homenageadas no município de Penha. Então, parabenizar todos os vereadores, cada um tinha a sua escolhida e uma escolhida pela mesa diretora. E todos contaram a história do porquê escolheram aquela mulher para ser homenageada. Então, uma sessão bonita e que eu tive a honra de participar. De parabéns lá à Câmara de Vereadores de Penha, ao presidente Isaac da Costa e todos os vereadores lá por aquela linda sessão. Inclusive, município de Penha, que na última semana teve com que algumas mães sofressem ainda mais do que a mãe já sofre no dia a dia, em que pesa todas as alegrias que muitas vezes os filhos procuram dar. Porque lá nós tivemos na sexta-feira uma mãe assassinada pelo marido, um caso que já tinha dado medida protetiva, já tinha afastado o casal, a justiça, já tinham ocorrido várias prisões. E eu disse um dia nessa tribuna, tem momentos que medida protetiva não resolve, tem que ser prisão preventiva. E, infelizmente, depois de muita briga, 3 anos de brigas, delegacia, fórum e tal, o marido entrou na casa, desferiu diversas facadas e matou a esposa. Já ex-esposa, já estavam separados. E outro fato que também abalou Penha e Santa Catarina foi a queda daquele helicóptero, onde um jovem ali de Penha, que ajudava, guri de boa família, trabalhador, arrumou um emprego para ajudar os passageiros a embarcar nos voos panorâmicos do helicóptero, e que, como sobrou uma vaga, entraram 2 marginais, que depois se souberam marginais, iam sequestrar o helicóptero para tentar resgatar um preso, dois marginais, o piloto convidou o guri que aprendia ali, que ajudava, a ir junto. E, infelizmente, esse guri, esse menino veio a falecer e chocou o município de Penha e toda Santa Catarina, aquele fato que aconteceu. Vê o que é o destino, né? Um guri bom, benquisto, amável, e que, de repente, perdeu a vida porque estava ali trabalhando e foi convidado para entrar no helicóptero. E outro assunto que eu queria falar aqui para finalizar é a questão dos bombeiros e SAMU. Primeiro, eu defendo que não se crie a chamada central na capital do estado. A central, hoje, você liga o 93 e cai no bombeiro do município que você está ligando. Se você ligar lá em Joinville, cai em Joinville. Se você ligar em São Miguel do Oeste, cai em São Miguel. E eles têm a central de atendimento. E imediatamente acionam. Por exemplo, lá em São Miguel, você diz para o bombeiro que atendeu, ó, deu um acidente, ou está pegando fogo numa casa, aqui na estrada que vai para o Guamirim, qualquer um sabe a estrada que vai para o Guamirim. Como lá em Brusque, deputado Venzon, se falar para o bombeiro lá que vai para Botuverá, que é na curva tal, que não sei o quê, o bombeiro vai saber o atendente e vai ser rápido o atendimento. Eles querem mudar, toda a ligação para o 193 vai cair na capital. Daí você vai explicar para um agente aqui da capital, daí o agente da capital vai ligar lá para o município para explicar. Imagina aí, deputado Mário Marcondes, o problema que isso vai trazer, a demora no atendimento, a dificuldade de identificar o local onde o fato aconteceu. Então, os bombeiros vão estar lá igual, a central vai permanecer, porque ela vai receber a ligação, só vão ligar, colocar uma central na capital, que não precisa, para daí ligar para o local, que não vai diminuir o efetivo lá. Então, isso não pode acontecer. E alguém dessa casa, que eu apoio, entrou com uma medida, porque hoje o bombeiro e o SAMU não podem levar para um hospital particular. Então, deu um acidente aqui, próximo ao hospital particular, a pessoa diz, eu tenho plano de saúde, pode me levar aqui, ele não pode levar, tem que levar para um hospital público, tirar a vaga lá do hospital público. O SAMU é para todos, é igual.
Deputado, é o horário dos partidos, conforme acordos nossos, e tendo em vista a proporcionalidade. Então, tá bom. Um minuto do deputado Salum, pelo PMDB, ao deputado Maurício Cordeiro, para a conclusão do seu pronunciamento.
Agradecendo ao colega deputado Roberto Salum. Então, deputado Serafim, Sareta, Natalino, nós temos que comprar essa briga. São burocracias bobas. Então, a ambulância e o SAMU não podem levar para o hospital particular, só pode levar para o hospital público. Mas se o hospital particular é o mais próximo, se a pessoa diz, eu tenho plano de saúde que esse hospital atende, não pode levar, tem que tirar a vaga de um cidadão no hospital público para depois ser transferido para o hospital. Então, existem algumas burocracias que é para prejudicar a agilidade do Estado em prestar um bom serviço ao cidadão. E isso nós temos que rever. A central do bombeiro e a possibilidade do bombeiro encaminhar o paciente para qualquer hospital.